Salve.
Salve.
Que bom, não é? Carnaval. Vou explicar mais o que é carnaval, porque eu já expliquei, né? A maioria de vocês está sabendo então do que se trata, né? Mas uma coisa eu queria saber. Como foi que vocês passaram pelo 20 de fevereiro? É muito mais importante do que se livrar das reservas do ano anterior, não é? Então, como foi isso para vocês? O 20 de fevereiro, como foi isso? Conseguiram entrar em contato com sua natureza original? E então, como foi isso? Bom?
Foi bom, foi um dia que eu fiquei muito agitada, assim, eu senti, assim, foi meio difícil, né? Foi bom, mas foi difícil.
Claro, é para vocês perceberem que a natureza original, porque quando a gente fala assim, olha, no dia 20 de fevereiro vocês vão entrar em contato com sua natureza original, todos vocês pensam assim, ah, então, criancinha que eu sou, vai se manifestar da maneira mais maravilhosa. Não é isso não, hein, pessoal? A natureza original é aquela virtude divina que você manifesta. Mas ela não vai se manifestar como é quando você está fora da matéria. Vai se manifestar como está aqui, agora. Mas é ótimo, porque você tem uma rara oportunidade de saber de fato quem é você. Né? O que, que é isso que você chama de você? Porque isso que você chama de você não é seu ego, não é seu cérebro físico, não é seu corpo físico, não é seu corpo emocional, não é seu corpo mental, sabe? Não é sequer o seu mental superior. E também não é a sua consciência. O que você é Deus manifestado na matéria e limitado por ela, de uma maneira muito sui generis, que só você consegue entender. E quando, no dia 20 de fevereiro, você está em contato com a sua natureza original, você está em contato com Deus, manifestado de uma maneira muito especial, e isso que é você, com todas as limitações que ele impôs a si mesmo na matéria. Então, não é para você achar que, ah, vai ser um dia em que eu poderei ver quão magnífico eu sou. Não. É o dia em que você vai ver o quanto especial, diferente você é. Quando eu falei, honre, woman, padme om, que vocês são a joia rara que mora no meu cardíaco. É isso. Honre esse Deus que vocês são individualizado, com todas as suas características e todas as limitações que ele tem na matéria. Sabe o que é honrar? Eu já falei, vou repetir. Porque vocês acabaram desnaturando todas as palavras. Honrar significa valorizar, dar o valor que aquilo tem. Isso é honrar. Não é fazer salamaleques, não é ficar ajoelhado. Não é nada, né? É, não é colocar em cima de um altar, não é sequer amar, não é? Ainda não. Porque ninguém ama o que não honra. Entende? Ai, eu te amo. Mas você valoriza essa pessoa, todas as características dela, até mesmo os seus defeitos, todas as coisas que elas são? Então não me venha com esse negócio de eu te amo. Entenderam? Só para vocês. Aí na real. Não é? Porque esses são os tempos, esses, pessoal, eu venho falando para vocês, vocês não prestam atenção, vocês não estão entendendo. Esses são os tempos em que vocês entenderão tudo sobre esta humanidade. E o tamanho do desequilíbrio, e o tamanho do
trabalho
para colocar no equilíbrio. é disso que se trata, não se trata de outra coisa. E vocês só estão aqui porque vocês ajudaram a construir esse negócio torto do jeito que ele está. E aí, ó, vocês, Kali Yuga, pessoal, o momento da roda de manifestação é que vocês deverão resolver os desequilíbrios gerados nos últimos 12 mil anos. Aí você vai dizer, ah, não sei o que eu estou fazendo aqui.
Eu caí de paraquedas.
Eu não entendo. Você só está aqui porque você é responsável por isso que está acontecendo aqui. Se não, você estaria em Órion, que está na Idade de Ouro, em Vesta, que também está na Idade de Ouro, em Andrômeda, não, que não tem nada a ver com isso de verdade. Né? Mas não, vocês estão aqui no planeta Terra, em Kali Yuga. Entendam, vocês têm a ver com isso. Então, qual é a melhor coisa a fazer mesmo, pessoal? É. Em que sentido? Ah, porque o que eu mais escuto quando vocês vêm a mim, por sintonia, claro, para que eu oriente vocês pessoalmente, aquela velha pergunta. Primeiro, qual é a minha missão? Olha aí, qual é a sua missão? A sua missão, a sua missão, a sua missão, a sua missão é gerar a energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. Para todos, hein? É uma missão única. Isso é a única coisa que dá para passar uma régua. Gerar a energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. Aí o negócio começa a ficar individualizado. É que a busca do equilíbrio para cada um é uma coisa. Para cada um é uma coisa. O que é difícil para ela é fácil para você. O que é fácil para você é um horror para ele. O que é um horror para ele, ela faz com o pé nas costas e vai por aí fora. Então, é nisso que reside a diferenciação infinita, porque não há um ser igual ao outro. E não são só os humanos, não. Não há um macaco igual ao outro, não há uma samambaia igual ao outro, não há um peixe igual ao outro, não há uma pedra igual a outra, não é um grande amigo igual ao outro. Está bem, porque é por isso que Deus é o que é. É que Ele é o único ser que existe. Não existe nada além de Deus. O único que pode se manifestar de infinitas formas, todas elas diferentes, umas das outras. Que coisa mais bela. E é por causa disso que vocês deveriam amá-lo, admirá-lo, honrá-lo. É por isso. Porque ele é a única coisa que existe. Logo, não tem para onde fugir. Não tem. Não é? Ele está presente em todas as coisas. Ele é todas as coisas. As coisas não representam. Elas são ele. Todas as coisas. E todas essas coisas que são ele, são diferentes umas das outras, não tem uma igual à outra. A única coisa que as iguala é que todas elas provêm dele e são ele. É o bastante para você gostar de uma pessoa. Não acho, né? Primeiro porque também não tem escolha, né? É gostar, 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 gostar. E quando você não gosta, tem alguma coisa que não está bom com você. E esse alguma coisa, o nome desse alguma coisa é desequilíbrio. E aí nós vamos cair naquele lugar que vocês têm uma dificuldade enorme de aceitar e entender que o mal não existe. Sabe por quê? Porque só existe um criado ser supremo. Como é que vai haver alguma coisa que seja contrária a um criado ser supremo? Ah, mas o que é isso? Que a gente olha e fala assim, credo, cruz, credo. Desequilíbrio, desequilíbrio, desequilíbrio e desequilíbrio. E aí a gente pode fazer o mal não existir. Olha que coisa mais maravilhosa. Porque senão não ia dar, não é? Se o universo criado fosse uma luta entre bem e mal, o ingresso supremo seria um psicopata. Em alto grau, hein? Que se comprasse com uma luta entre dois lados opostos, onde um vai sair vencedor. O que é isso? Hã? Isso não é o universo criado pelo Criador Supremo. Não é, absolutamente. O que existe é um desequilíbrio natural capaz de produzir, pelo esforço de voltar ao equilíbrio, a energia que mantém a criação divina acontecendo. É só isso. E aí, quem é que faz isso no universo inteiro? Os anjos? Não. Os Elohim? Não. Quem faria? O velador silencioso? Não. As hostes angélicas? Não. São as humanidades. As humanidades. Porque, pessoal, saiam dessa ilusão de que só existem vocês no universo inteiro, porque isso é muito infantil, né? Egocentrado. Não. Existem muitas humanidades neste universo infinito. Diferentes de vocês, mas fazendo a mesma coisa, porque ser humanidade é uma função de espíritos imortais. Nós gostamos de falar a função humanidade. Tão bonito. E dá a vocês, deveria dar a vocês a sensação de que não é para sempre, de que não é para a eternidade. Vocês são seres perfeitos. Vocês gostam muito de Miguel Arcanjo, não gostam? Quem é que não gosta de Miguel Arcanjo? Alguém não gosta? Pode não gostar, ele não acha ruim, não. É liga. Então, vocês são iguais a Miguel Arcanjo. Cada um com sua cor muito particular, nem todos vibram no índigo como Miguel. Porque Miguel é poder divino, em sua máxima condição. Mas vocês são como Miguel, cada um na sua virtude correspondente. Perfeitos, magníficos, gloriosos. E, no meio de toda essa glória, vocês decidiram: eu quero, eu amo tanto o universo manifestado, que eu quero gerar a energia que mantém acontecendo. E aí, tudo que acontece a vocês depois disso é resultado dessa escolha de um ser divino e perfeito. E vocês voltarão a ser gloriosos, maravilhosos, magníficos. Cada vez que vocês morrem, vocês se tornam novamente esse ser magnífico. E cada vez que vocês morrem, vocês fazem de novo a escolha: vou voltar. Porque vocês podem escolher não voltar. E ninguém vai empurrar vocês dimensões abaixo para que vocês vivam uma experiência que vocês não querem viver. Por quê? Porque não, ninguém obriga um espírito imortal a fazer nada. A liberdade de um espírito imortal é infinita e universal de tal ordem que cada espírito imortal pode escolher uma função e ela estará lá disponível para ele. Não é como nas suas organizações, onde vocês têm que passar por um processo de seleção. Não! Não, não, não. Você diz: eu quero ser um anjo, você será. Eu quero ser um Elohim, você será. Eu quero repousar na consciência divina sem nenhuma individuação, também pode. Pode tudo no universo manifestado, porque o universo manifestado é infinito e há muitas coisas para se fazer nele. Não existe tédio. O céu não é um lugar onde você fica sentadinho numa nuvem, olhando para o alto e dizendo: não tem o que fazer aqui, que chato. Não é isso. O universo é dinâmico, pleno, pulsante, cheio de coisas magníficas para serem feitas e realizadas. Mais ou menos do mesmo jeito que aqui. Porque vocês também poderiam olhar para, vocês poderiam olhar para o mundo material, só para vocês mudarem um pouco a visão de vocês. e falar que lugar mais sensacional e maravilhoso. Onde a gente pode fazer tantas coisas. É ou não é que tem muita coisa para fazer? Ah, mas você ficou assim, ah, mas isso? Isso não, hein? Porque isso daqui, eu mereço uma coisinha melhor do que isso. Como se houvesse alguma diferença entre o que vocês realizam aqui. Vocês não vieram aqui para ser médico, outro advogado, outro mecânico de automóveis, outro cientista da NASA. Não, vocês vieram aqui para gerar energia que move o universo através da busca do equilíbrio. Seja lá o que for que vocês resolvam fazer pelo conteúdo kármico que vocês trouxeram junto. O que determina o que vocês vão fazer não é Deus. É o seu conteúdo kármico. Não é nem Deus em você. É aqueles momentos em que você não foi Deus é que determina o que você vai fazer aqui. Olha que coisa! E aí vocês acham, é porque Deus quis que eu não me casasse nunca. Pode ser ótimo não se casar nunca, hein? Pode ser uma bênção, ah? E vocês olham e falam, ah, mas Deus não quis que eu tivesse filhos. Ah, pode ser maravilhoso não ter filhos. Ou seja, o conteúdo kármico de vocês, as personalidades de outras vidas que você foi, ficam tentando você repetir experiências danosas. E vocês acham que isso, eu quero ser bombeiro. Aí faz o concurso e não passa. Aí faz de novo, também não passa. Aí faz outra vez, não passa. Aí entra com o corpo de bombeiros e é aspirado de lá em 3 meses. O que isso significa? Significa que você tinha um karma por ser bombeiro. E todas essas coisas que você quer aconteceram com você, a primeira já seria suficiente para você falar. E não é nada disso. Porque o fluir é o sim de Deus. Quando você diz, eu quero fazer uma coisa e vai fazer, e dá certo, 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 é Deus dizendo, Deus em você, o negócio que habita aqui, não o negócio que habita o seu inconsciente. O negócio que habita o seu inconsciente fala, eu quero ser bombeiro. Aí você vai lá, tá bom, eu quero, vou lá. Passei, fui promovido, agora sou tenente, depois eu sou sargento, depois sou tenente, depois sou capitão, depois sou sei lá o quê. Isso é Deus dizendo, sim, meu filho, tudo bem, vai ser bombeiro, você está indo bem, você está se harmonizando com o seu karma de bombeiro. Quando dá errado, vai, mas eu quero, mas eu vou lá. Até você pagar uma propina para alguém deixar você ser bombeiro. Olha a confusão se instalando na sua vida. E o não fluir, Deus está dizendo para você, não, meu filho, não, meu filho, não faça isso, querido, preste atenção, não faz isso. E você está lá, não, mas eu quero. Aí depois você diz, poxa, tentei tanto, mas Deus não quis que eu fosse bombeiro. É, Deus não quis mesmo. Mas em vez de ficar assim, fala, algum motivo ele tem para não querer. Então deixa eu inventar uma outra coisa, deixa eu ver dentro de mim algum outro caminho, porque esse daqui não é. Deus não está gostando desse caminho que eu estou seguindo, deixa eu encontrar um outro caminho. Não é simples, é mais fácil do que vocês pensam. É bem mais fácil. Aí você vai falar, não, mas eu nasci com essa aptidão para ser bombeiro. Bom, se você tivesse nascido com essa aptidão para ser bombeiro, você já estaria sendo bombeiro, está bom? Mas se você tentou daqui da colar, não deu certo, é porque não é. Por que que eu estou falando tudo isso? Por causa do dia 20 de fevereiro. No dia 20 de fevereiro, seja lá o que vocês sentiram, olha para isso. Você tem um mês para olhar para isso. É por isso que o período de peixes começa com o dia 20 de fevereiro. Para vocês entrarem em contato com a sua natureza original, ficarem um pouco incomodados com o negócio e daria um jeito de propor, vocês já deveriam estar formulando um projeto para o próximo ano. E esse último período de peixes é para você olhar para a sua natureza original e dar um jeitinho de fazê-lo funcionar a seu favor. Como é que a gente dá um jeitinho de alguma coisa que não funciona a nosso favor começar a funcionar na nossa vida? Aceitando, ponto 1, não funciona a meu favor. E ponto 2, negociando com você mesmo ou com o outro, se for o caso, para o negócio começar a funcionar pelo menos 50% a seu favor. Porque a base de tudo é 50%. Toda vez que uma coisa entre humanos não dá certo, seja lá quantos humanos estiverem envolvidos nisso, é 50% responsabilidade de cada um porque não deu certo. Os outros 50% é de todo o resto da humanidade. Agora entenderam por quê? Que está ruim assim? Por que vocês estão aqui com isso ruim? Porque 50% da responsabilidade, isso é de vocês. Os outros 50% é de toda a humanidade. Então, primeira coisa, para resolver o mundo. Vamos lá, um projeto para resolver o mundo. Aceita você estar aqui porque você tem culpa no cartório. Eu não gosto de falar culpa no cartório, mas é a linguagem que vocês entendem. Eu gosto de falar responsabilidade, mas aí fica um negócio, o cérebro pega a palavra, o cérebro físico odeia a palavra responsabilidade. Só de eu falar responsabilidade, vocês... Agora, se eu falo culpa no cartório, vocês acham tranquilo. Então, mas é responsabilidade. Então, como é que a gente resolve o mundo? O mundo, hein? Todos os humanos, mas a natureza, mas todos os desequilíbrios do planeta, os polos derretendo, a temperatura aumentando, o sol mandando raios e atividade eletromagnética, tudo isso. Sabe como é que a gente resolve? Aceitando. Eu estou aqui em 2019 com as coisas desse jeito, porque tenho responsabilidade sobre isso. 2, negociando. Com quem? Com todo o resto da humanidade. E todo o resto da humanidade não precisa, de repente, pegar um foguete para a Lua e da Lua pegar um megafone e falar: atenção, todos os humanos da Terra, estou lhe querendo negociar tudo com todos vocês. Não, é negociando com o que está em volta. Todas as pessoas que estão a seu redor têm duas coisas com relação a elas, que é importante saber antes do nome da pessoa e antes de se você gosta ou não gosta dela. Essas duas coisas são. O que saber sobre todas as pessoas que entram em contato com você é: saber que elas estão ali atraídas pelo seu conteúdo kármico. 2, elas representam toda a humanidade. A pessoa mais importante. Se eu perguntar aqui nesta sala, qual é a pessoa mais importante para cada um de vocês? Ah, meu Deus, lá vem. A pessoa que eu amo. Meu pai e minha mãe. Meus filhos. Não, gente, a pessoa mais importante do mundo para vocês é a pessoa que está diante de vocês, olhando nos seus olhos. Sabe? Então, para todos os efeitos, você é a pessoa mais importante para mim, neste momento. Mas se eu olhar para ela, ela é a pessoa mais importante para mim. Se eu olhar para ela, ela é a pessoa mais importante para mim. Sabe? Se vocês fizessem esse pequeno exercício, vocês veriam que a sua vida ia mudar completamente. Porque vocês começariam a solucionar todas as questões uma por uma, como se a humanidade inteira estivesse numa longa fila que vai daqui até o Japão. E vocês são guichê. Eu falo, qual é o seu problema?
Não, é problema.
Calma, vamos resolver isso aqui. Trata bem. Ouve, antes de falar, Se você não pode fazer nada, você diz, eu não posso fazer nada por você. Mas desejo que a sua questão se resolva. Mas não sou eu a pessoa certa. Passa ali no bicheiro do lado ali. Pode ser que seja lá. Aqui não é. O que eu posso fazer por você? Ouvir você. Talvez tratar você com delicadeza. Gentileza. Gentileza é um dos quatro elementos do novo mundo. O novo mundo, que já está sendo construído sobre os escombros desta civilização, ele é cooperativo, integrador, gentil e firme. Firmeza, que é a força do feminino sagrado. E o novo mundo será feminino, sinto muito, para quem está formatado em uma formatação masculina. Mas a nova civilização tem valores in, ou seja, valores que, no mais denso do mais denso do mais denso do mais denso, que é aqui, se manifesta como uma formatação feminina. Às vezes é uma formatação feminina que tem um recheio masculino dentro, mas... E também tem muita formatação masculina com recheio feminino dentro. Mas essa é a última lei que rege o universo, que é a lei do gênero, diz... Em todas as coisas existe yin e yang, de uma maneira muito especial em cada coisa. Então, tranquilo. Não vamos fazer disso um cavalo de batalhas. É assim mesmo. Mas acontece que a nova civilização, olhe para essa civilização que está chegando ao fim, graças ao que é do seu filho. Ela é baseada em aspectos yang. Territorialismo, individualismo, competição, força. Não interessa mais nem ao planeta, nem ao Criado Ser Supremo, nem a todo o universo que as coisas continuem assim. Quando não interessa mais ao Criado Ser Supremo, ao planeta, ao universo, isso muda. Isso muda, isso não pode, não interessa mais. Olha, olha. O incriado ser supremo no universo manifestado é tão perfeito que quando uma coisa não tem utilidade, ela desaparece do universo. Então, tomem cuidado e tratem de terem utilidade no universo. Se não, desaparecer... Quer desaparecer? Quer? Alguém aqui quer desaparecer? Então, seja completamente inútil para o universo. E você desaparecerá. Pessoal, pense no cadáver. Um cadáver. Morreu. Aí você pega e intera o sujeito. Aí você desintera, ele não está mais lá. Sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu a utilidade. E aí, bactérias, todos os organismos que vocês criaram para fazer esse trabalho. Vocês, hein? Não foi impresso a supremo, não. Foi o número de seres que habitam o planeta Terra, quando estavam decidindo como é que isso ia ser, falou, nós precisamos de um pequeno organismo que decomponha todas as coisas, para que as coisas se transformem em outras coisas, para ter uma dinâmica, sabe, ali, para que os materiais todos sejam aproveitados,
reciclagem.
Precisamos de um sistema de reciclagem muito bom aqui, que funciona. E aí, o sujeito, naquela formatação, não tem mais utilidade. O espírito saiu dele, né? Então, aquela formatação é inútil. Então, ela precisa ser, desaparecer e se transformar em outras coisas. O universo é perfeito, ele é assim. A segunda lei que rege o universo diz, o que está em cima é como o que está embaixo. Pois é. Da mesma maneira como o que não tem utilidade no cosmos desaparece, é o que não tem utilidade aqui também desaparece. E é da mesma maneira, se fragmentando e se tornando parte de outras coisas, para que outras coisas ganhem com isso. E pronto, vocês deveriam olhar para isso assim, não deveriam ficar tão... Né? Com isso, Devem ficar tranquilos com isso, porque é isso. Então, voltando à natureza original, nesse período que irá até de 21 de março, vocês deveriam dar uma olhada no que vocês perceberam, o que vocês estão percebendo agora sobre vocês mesmos e tentar formular um plano para, a partir de 21 de março, colocar em ação de tal maneira preparados que tudo que vocês viram que não é interessante, vocês transformem em outra coisa. Ou seja, é fácil. A partir do dia 21 de dezembro, vocês entram num processo de avaliação terrível. Vocês passam as festas de vocês, Natal e Ano Novo, fazendo de conta que vocês estão felizes, quando na verdade vocês estão hiper, super frustrados com o desempenho de vocês mesmos de março até 21 de dezembro. Toca um sino dentro, pam, pam, pam. O que foi que eu consegui de útil e bom para mim mesmo nesse período? Aí, isso aqui que eu queria, não é certo? Isso aqui também que eu queria, não consegui realizar. Aquilo ali, poxa vida, uma droga, eu queria que tivesse sido melhor. Então, vocês ficam muito mal, e aí vocês fazem de conta, de papel, de papel. E vocês estão péssimos, na verdade. Seria bem melhor se vocês falassem uns para os outros. Vamos fazer uma ceia, comer umas castanhas, tomar um pouco de vinho, chorar um pouco aqui, se lamentar uns com os outros aqui, porque acaba sendo isso, não sei se vocês já repararam.
Choradeira.
Ah, porque... Então, assume, esse é o período que a gente vai se reunir aqui, comer essas castanhas, sei lá, comer esse bacalhau, para quem não é vegetariano. Vamos aqui um pouco aumentar, ver, fazer um inventário, um ajuda o outro aqui, e vamos pensar em uma coisa melhor, né? Para o próximo ano. Uma coisa que dê mais certo, para dar mais certo, para uma coisa dar certo. Se vocês forem olhar os projetos que deram certo no seu mundo material, vocês verão que nada deu certo assim. Teve muito planejamento, se tentou uma vez, fez um buraco, tudo saiu ruim, quando não entrou, tá bom. Deu errado, vamos ver o que deu errado, vamos fazer de novo, dessa vez para dar certo, porque, e não deu certo. Todas as grandes conquistas da humanidade deram errado antes de dar certo. E só não parou e viraram grandes conquistas porque teve uma meia dúzia que falou assim: não, isso vai ter que dar certo. Nós vamos corrigir o que deu errado, vamos tentar outra vez, até dar certo. Olha a sua corrida para a Lua e a sua, esse negócio que você chama, como que você chama mesmo? NASA. Põe um foguete. Tudo bem, morreu 3, 4 astronautas, tudo bem, vamos parar um pouco, fazer um luto aqui, rezando um pouquinho, e vamos tentar outra vez, e vamos tentar de novo, É assim, pessoal. Aí, o que que vocês fazem na vida de vocês? O negócio deu errado, vocês abandonam. Tá bom, eu falei para vocês que quando não dá certo, não flui. Não flui, é o não de Deus. Mas já que não flui, a gente pode reformular até que Deus diga amém, aleluia, salve, salve, está tudo certo. E nesse planejamento vocês têm que olhar para uma coisinha muito simples. O que nesse projeto vai contra as leis que regem o universo? Porque Deus não vai dizer sim. E a coisa não vai fluir se vai contra as leis que nós vivemos. Tudo isso só para dizer para vocês que até 21 de março, lamento informar, o tempo está acabando. Vocês deveriam ter começado lá em 21 de dezembro. Quem não começou precisa se apressar, porque senão vocês vão perder o primeiro fogo, que é Ares. Vocês precisam formular um projeto realizável em 9 meses, não é em 12 meses. Porque sabe, né? A partir de 21 de dezembro vai começar a choradeira. Então, até 21 de dezembro o negócio tem que estar razoável. Quando você vai começar em 21 de março, estão só 9 meses. Então, qualquer coisa que vocês queiram alcançar, que esteja dentro das leis que regem o universo. Vocês podem iniciar agora e isso dará certo. Mas precisa planejar um pouquinho, sabe? Sem planejamento, sinto muito. Tem que ter um planejamento. E vocês têm aí até 21 de março para planejar. Em linhas gerais, mais ou menos, como que vai ser esse negócio. E quem aqui não tem um projeto? Quem? Todo mundo tem projeto? Nossa! Vocês estão ficando bons nisso? Porque talvez vocês estejam dizendo que tem um projeto, senão eu vou dar aquele projetinho. Porque eu tenho um projeto pronto, que eu considero o melhor projeto para todo ser humano, qualquer que seja a idade que ele tenha. Busca do equilíbrio. Só isso. Não precisa ter projeto nenhum. Você só precisa dizer, eu esse ano vou buscar o equilíbrio em todas as minhas atitudes e em todas as minhas relações. E vou viver a minha vida pensando que as pessoas que estão ao meu redor são aquela fila que vai até o Japão de seres com quem eu tenho questões kármicas para solucionar. É bacana, viu, fazer isso. Eu conheço gente que ficou muito bem fazendo apenas isso. Eu não tenho projeto para esse ano. Meu projeto para esse ano é a busca de equilíbrio em todas as situações, em todos os momentos, de todas as maneiras que eu puder. Eu vou me dedicar a isso com todas as minhas forças. E há pessoas que em 2 anos disso transformaram toda a sua vida. 2 anos, porque eu já expliquei para vocês, não é? Na última palestra, não falei para vocês. Qualquer coisa pode se transformar completamente em 2 anos de total e completa dedicação. Qualquer coisa. E qualquer circunstância do aqui e agora pode se transformar completamente em 2 dias de negociação. Experimente.
Eu gostaria de saber mais desse projeto, se for possível.
Qual projeto?
Esse que você está propondo, que é o melhor projeto, busca do equilíbrio do meu ser em todos os sentidos.
É fácil. Para se propor fazer isso, precisa ritmo e constância na prática espiritual, que significa yoga todos os dias. Yoga todos os dias e a disposição durante o yoga, né, reafirmar a minha disposição de resolver todas as questões que apareçam na minha frente. Eu não vou falar me erra para nada. Eu vou encarar tudo o que surgir na minha frente. Eu não vou buscar nada no passado, eu não vou estar afluxando o passado para procurar nada. Eu ficar aqui no aqui agora. Aí no aqui agora, coisas vão aparecer. Um namorado de 10 anos atrás vai surgir, você olha e fala, tudo bem, como vai? Você é a pessoa mais importante do universo inteiro, porque eu estou olhando você.
Agora.
Que dica, hein?
Mas eu quero fazer isso com um porteiro, com um lixeiro, com o seu maior inimigo quando ele aparecer, sabe? Com a pessoa com quem você não fala, com o vizinho que incomoda você, é com todo mundo, não é só com o namorado que surgiu depois de 10 anos, porque assim é fácil. Até eu.
Depende.
Né? Até eu, lá na quarta dimensão, gostaria de virar a Terra para viver isso. Ah, você é a pessoa mais importante. Você. Não pode. Pode falar.
Como é que eu sei
se esse namorado de 10 anos aparece no dia 19 de fevereiro, e eu, como é que eu sei distinguir que ele não é o meu sonho de ser bombeiro?
Não, querida, a única coisa que resolve isso é dizer, não existe o sonho de ser bombeiro, tá? Nas relações sexual-afetivas, não existe alma gêmea, não existe nada dessas coisas. Você não tem que distinguir nada, porque não há o que distinguir. O sujeito está na sua frente, você vai lidar com isso. E mais uma dica, nada que vem do passado funciona no aqui e agora. Então, vai aparecer no aqui e agora, você vai dizer, você é a pessoa mais importante da minha vida neste momento, para a gente resolver essa questão e eu ficar livre de você e você de mim. Resolver a questão kármica. Resolver a questão kármica é dizer, vamos ser amigos?
Desculpa.
Sim.
Porque ele não é o mesmo de 10 anos atrás e não é. Também não é.
E você é, não é. Sim. E aí, se tiver, olha só, todos vocês tem apenas uma oportunidade. Vou dizer uma coisa para vocês, que segurem-se para não cair da cadeira. Todas as pessoas que passaram pela sua vida no aspecto sexual, afetivo, poderiam ser a pessoa da sua vida. Qualquer um. Só que vocês não souberam fazer um negócio, não conseguiram transformar isso em amor. E o negócio... Se o negócio aceita, você teve uma chance, o outro também. Não é, não fica procurando culpado, porque não tem culpado. Lembra, 50%. Não tem culpado. É um olhar para o outro, e quando chega depois de 10 anos, é para você olhar para você, a pessoa mais importante da minha vida agora, que eu estou olhando nos seus olhos. Então, nós não conseguimos. Sabe, nós não conseguimos. Não, mas vamos tentar de novo. Olha, agora eu sou outra pessoa, você é outra. Sabe por que você está na minha frente agora? Para a gente resolver isso, pôr um ponto final nisso, entender tudo. Ah, tudo bem. Vamos ser amigos. Vamos ser amigos é um mantra para resolver questões kármicas. Intermitentes, sabe? Que vai e volta, que vive ali, não sai do lugar, daqui a pouco você está ali, de novo com a pessoa. Ah, que cansativo. Resolve. Vamos ser amigos. Por quê? Porque nós não conseguimos. Quando nós ficamos apaixonados, e paixão não é amor, tá bom? Não é amor. Paixão é um véuzinho colorido que se coloca na cabeça de uma pessoa que, se você olhasse sem o véuzinho, você saía correndo. Porque é um karma de uma outra vida. Então, paixão não é amor. Paixão é para aproximar duas pessoas que têm questões gravíssimas para solucionar, e se soubessem não chegariam nem a 10 metros de distância uma da outra. Acontece que houve um acordo, vamos voltar lá, vamos resolver isso, vamos transformar isso em amor, que é o maior desafio que uma paixão pode ter. E raros são aqueles que conseguem. Mas quando consegue, isso é para a eternidade.
E transformar, no caso que você falou, transformar em amizade, ou tentar transformar em uma amizade, é um ponto de pacificação.
É resolver a questão kármica. Toda questão kármica, de pais com filhos, de amantes, de sócios, de exércitos, de tudo. É. Amizade. Tanto é assim, que a todos vocês sabem, uma grande paixão que se transformou em amor, que levou 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, se as pessoas continuarem vivas, vira uma amizade no final, porque não tem mais sexo, porque não tem mais o que construir, e não tem, as duas pessoas estão juntas porque são amigas. Sabe o que é amizade? Eu aceito você como você é e você me aceita como eu sou. Aí é possível, pode falar.
Há 10 anos atrás eu vivi uma das maiores paixões da minha vida, por quase um ano. Depois fiquei uns 6 anos cuidando disso, de todos os destroços, aprendizado. E foi bom porque eu tirei o véu de um desejo que era assim, amar nesta terra, se apaixonar. Nunca mais. paixão jamais. Né?
Eu tô, mas...
Foi terrível. Não, a minha pergunta é assim, quando você fala da amizade, eu busquei não ver mais a pessoa, ela tentou ligar várias vezes, de vez em quando, para mim. Eu tentei, achei que era melhor trabalhar internamente, foi o que eu tenho feito. E hoje eu até teria, talvez, acho que maturidade para ter uma pequena, não sei se convivência, mas encontrar, talvez, assim. Mas quando você falou da amizade, essa é a minha pergunta. Eu preciso me reencontrar? Eu faço aqui dentro, à distância.
Não, olha só. Então vamos entender como é que a gente faz isso. Eu falei de negociação, não é?
Aqui também. Tá,
não, falei para vocês, eu sei o que eles sabem. E...
Não sei a pessoa, né?
Então. Isso. Você só vai saber se você for lá criar, tá bom? Mas vamos entender isso. Vamos ser amigos. Sabe o que é você propor amizade para uma pessoa? É você caminhar na direção dela até a metade do caminho com a amizade nas mãos. Ela pode dizer, não quero. E se ela disser, não quero, você vai ter que aceitar isso. E continuar no meio do caminho com a amizade nas mãos até o final da sua vida. Isso é amor. Isso é amor, isso é amor, isso é amor. Qualquer coisa que não seja isso, você dormindo na mesma cama com a mesma pessoa, uma está aqui e a outra está na Nicarágua, continua sendo amor. Deu para entender? Então, se você dentro está bem, você está no meio do caminho com a amizade nas mãos. É tão bonito. Aí você fica lá, você vai ficar lá até morrer. Pode ser que 3 dias antes de você morrer, a outra pessoa venha desabalar da carreira com a amizade dela nas mãos. Porque nem o criado ser supremo sabe o que uma pessoa pode fazer. Um ser divino pode fazer. E se você ficar tranquilo com a amizade nas mãos, muito sossegado, e levar a sua vida, porque ficar com a amizade nas mãos no meio do caminho não significa que você não vai fazer mais nada da sua existência e vai ficar ali. Isso não é, não é? Estou esperando. O que você está fazendo? Estou esperando.
Cadê minha amizade?
Aqui, cria teias de aranha, os passarinhos fazem ninho na sua cabeça. Não é isso. É viver. Mas eu estou aqui com a amizade nas mãos. Pode ser que em algum momento você olhe, você está ali com a amizade nas mãos, não está fazendo nada, olha para o horizonte e vem uma fessurinha vindo lá, não sei de onde.
Uma vez foi engraçado, porque sem mais nem menos, saí de uma última aula de um grupo que eu estava dando na periferia de São Paulo, de um curso, vou para o ponto do ônibus, daqui a pouco a pessoa passa do outro lado com outra pessoa meio parecida comigo. Nossa, que maravilha, abraçando. Ok, tudo bem, me liga, ok, tudo bom, tá ótimo, que bom ver você, tá?
Pronto. Olha só, vamos falar um pouco desse negócio de parece comigo. Não sei se vocês já repararam que vocês, na ânsia de encontrar a pessoa certa, quando uma não dá certo, vocês arrumam uma outra que é igualzinha àquela que vocês acabaram de deixar. É isso que acontece. Agora eu vou explicar por quê. Quando você deixa uma pessoa ou é abandonado por alguém, a relação fez você vibrar parecido com ela. Então, você era de um jeito, todo mundo. Quem aqui encontrou uma pessoa, começou a namorar, você muda um pouco. Até os amigos falam, nossa, agora você está vestindo rosa. Você detestava rosa. Não, nem nada. Comecei a gostar de rosa. Não começou a gostar de rosa coisa nenhuma. A vibração da outra pessoa modificou você a ponto de você aceitar coisas que você não aceitava. O nome disso é influência. E essa é uma das questões do conteúdo kármico. Quando você está apaixonado por uma pessoa e ela por você, as questões do inconsciente, as personalidades que vocês foram nas vidas anteriores, começam a se relacionar aqui. E às vezes você não está, a gente chama isso de projeção. Você não está se relacionando com uma pessoa no aqui agora. Você está vivendo uma relação, você reeditou uma coisa de séculos atrás e está aqui. Está crente que você está se relacionando. A questão kármica é assim. Aí, deu errado, lógico. Uma relação de projeção só pode dar errado, não vai dar certo nunca. Para dar certo em algum momento, todo mundo vive isso no começo. E vocês já deveriam estar acostumados. Ah, é, estou vivendo aqui uma projeção. Mas calma, que daqui a pouco eu vou ver quem a pessoa é de fato. Muitos de vocês, quando acordam da projeção, porque isso leva 2 meses, tá bom? 2 meses. E aí, quando você acorda da projeção, isso se você não ficar... Porque é possível ficar cozinhando esse galo um tempão. Mas o normal é isso acabar em 2 meses. Em 2 meses você olha para a pessoa e fala assim, não é nada daquilo. Mas se tiver coisas boas, coisas interessantes na pessoa, que a pessoa é no aqui e agora, você abre mão da projeção em nome da realidade. Essa pessoa não é bem aquilo lá. Ela não é Helena, rainha de Troia. É Helena, secretária da Alcoa. Que ótimo! Vamos lá com isso. Isso costuma acabar em 2 meses. Acabou, o encantamento acabou, a dura realidade se estabelece e isso é que interessa. Então todos vocês deveriam ser orientados, treinados na sua adolescência, se vocês tivessem filosofia na sua educação, a partir dos 10 anos de idade, quando vocês tivessem 14 anos, vocês se apaixonariam, não perderiam nada da paixão, mas vocês saberiam, isso daqui é um encanto que vai acabar. E a realidade vai se impor. Mas vocês não têm, vocês não são educados para encarar a realidade. Vocês são educados para o auto-engano, para o logro. Está bom? Então, está bom, fui educado para o logro. Mas sempre é tempo de você acordar, dar uma acordadinha básica e falar, não existe alma gêmea, esse negócio de perseguir a pessoa, não é. Então a pessoa chega, a pessoa não é, nem quando estava namorando você e nem quando voltou. Não é. Para ser é preciso fazer ser, tanto a pessoa fazer você ser, quanto você fazer a pessoa ser. É preciso que os dois queiram construir uma coisa que não existe em natura, não nasce nas árvores. O nome disso é amor. Não nasce nas árvores, não é amor à primeira vista, karma à primeira vista. Não tem uma perna com as frutinhas de amor que você colhe. Não existe isso. Amor precisa ser fabricado a partir de 3 coisinhas básicas. Já que a gente enveredou para esse assunto, vamos logo com tudo. Porque, então, vamos lá. Intimidade, comprometimento, confiança. Esses são os 3 componentes do amor. Ah, puxa vida, é tão simples. Não há amor sem isso, não é possível. E aos pressupostos de amor, os pressupostos são admiração, honra. Ou seja, eu preciso olhar para o outro e admirar por qualquer coisa que seja. Qualquer negócio que está valendo, senão não vai ter amor, tá? E eu preciso valorizar por alguma coisa. Preciso estar com vontade de honrar. Ou seja, ele tem que ser alguma coisa que signifique algo bom para mim. Eu não posso nem chegar a ter intimidade, confiança e comprometimento com alguém que eu não honro e não admiro. E aí, como é que vocês se aproximam de alguém? Não. Conheci uma pessoa ontem. Ah, é legal? É.
É. Na primeira vista.
É. Mas aí, você vai continuar? Ah, ok. porque eu não gosto, eu vou fazer mudar.
Como?
Que é isso, pessoal? Isso é uma violência. Você não pode mudar uma pessoa. Entenda isso. A única pessoa que pode mudar é ela mesma, e vocês, homens e mulheres. Conhecem uma pessoa, veem que não é. Não admiram nem honram. E acham que vão dar um direito nisso. Como é que pode isso? Onde isso vai? Isso é uma violência. Só pensar isso já deveria. Só pensar isso já deveria ser suficiente para você virar as costas e se andar. Só você pensar nisso já seria suficiente para você dizer: não é. Nunca será. Não é possível. Por quê? Porque eu não admiro nenhum. E uma pessoa não é um bonsai, tá? Que você vai reportando para fazer ficar do jeito que você quer. Você gostaria que fizesse isso com você? Não, assim, ah, você gosta de futebol? Não, você não gosta de futebol. Não, você gosta de sair à noite com seus amigos? Não, não pode sair à noite com seus amigos. Ah, você olha para as mulheres na rua? Também não pode. Bom, se você não gosta de nada disso, não fique com uma pessoa assim. Procure uma pessoa que deteste futebol, não é? Que não gosta de sair com os amigos e que não olhe para as outras mulheres. Mas isso é muito difícil. Então, sabe o que vai acontecer? Aquele negócio que eu falei que resolve todas as coisas. Aceita e negocia, e aí acaba ficando bom. É possível transformar qualquer pessoa por quem você se apaixone na sua alma gêmea, desde que você admire, honre, cultive intimidade, comprometimento, confiança, aceite a pessoa como ela é e negocie. Olha que bacana. Tão fácil.
Preciso anotar aqui a fórmula.
A fórmula está no, na gravação, você escuta. Mas são 7 coisinhas básicas. Né? Então, vamos falar um pouco sobre os componentes do amor. Porque as palavras, como sempre, vocês desde natura nas palavras. E daqui a pouco vocês vão dizer assim: ah, Romero, eu tirei a roupa na frente do sujeito, pedi ele em casamento e abri uma conta corrente junto com ele. E deu tudo errado. É porque, não é isso? Hã? É, porque intimidade, pessoal, cultivar intimidade é mostrar-se completamente ao outro. E mostrar todas aquelas coisas que você gostaria de esconder para conquistar. Tudo que você não aprova em você precisa ser mostrado. É, pessoa, ficar nu, mas não é? Quando você fica, por que você não fica nu na frente de todas as pessoas? Porque tem partes de você que você não aceita muito bem. Uma cicatriz ali, uma celulite por lá, uma coisinha ou outra, você só tira a roupa na frente de uma pessoa que você sabe ou espera que ela aceite você como você é, mesmo pelas coisas que você não aceita em você. Intimidade, pessoal, é isso. E não é assim de uma vez. Não, uma hora eu mostro uma coisa, vejo o que aconteceu. Aí depois eu mostro outra, vejo o que aconteceu. Aí eu mostro mais uma, o sujeito sai correndo. Agora eu vou ter que esperar. Quem sabe ele volte, né? E vai assim, mas precisa ser cultivado. Sem intimidade não existe relacionamento. Porque como é que eu vou? Aí cai naquilo que eu falei. E você fica projetando. Você só mostra o bom, bacana, bonito. E outra pessoa também só fica mostrando as coisas que vale a pena. E vocês não se conhecerão jamais. E se um dia vocês começarem a morar juntos, é por isso que os relacionamentos entram em crise quando as pessoas vivem na mesma casa todos os dias, não é? Acorda, toma café, almoça, janta, vai dormir de noite, tomar banho, né? Porque aquelas partes que você está escondendo, você vai ter que mostrar. Porque como é que você vai fazer? Você vai se trancar num quarto e só aparecer quando você estiver maravilhosa? Não vai dar, né? Intimidade é isso. Você precisa fazer questão de não esconder nada. E aí, você, ao longo do tempo, você vai ter certeza de que aquela pessoa está com você apenas porque ela quer. E é isso que todos vocês gostariam de ter. Alguém que está ao seu lado, não é por nada, não é porque você é rico, não é porque você é bonito, não é porque você é de boa família, não é porque você tem um emprego bacana, não é por nada disso, é porque a pessoa quer. Eu sei que cada um de vocês deseja ter essa certeza. E a maioria de vocês nunca tem. Sabe por quê? Porque tem sempre uma coisinha escondida que vocês não mostram e vocês morrem de medo de que se a pessoa descobrir aquilo, ela vai sair correndo e desabalar a carreira. Isso impede vocês de viver em plenitude um relacionamento real. Agora vamos lá. Comprometimento é a única dessas três qualidades que pode ser dada imediatamente. Basta querer, não precisa tempo. Intimidade precisa tempo, ele tendo coragem de mostrar devagar cada coisinha que você condena em você mesmo. Aí a maioria de vocês vai dizer assim, não, eu não preciso mostrar, eu vou mudar isso, a pessoa nunca saberá que eu fui assim. Pessoal, não se muda. São tendências negativas e destrutivas, estão dentro do seu DNA, uma hora aparecem. É melhor não empreender essa viagem fantástica de tentar resolver uma questão só porque você tem medo que os outros saibam que você tem esse desequilíbrio. É melhor mostrar logo. É que nem o discurso do gado, não é? Alguns de vocês já conhecem isso. Sabe qual é? Quando o gado faz maior sucesso, o gado tem que fazer um discurso. A melhor coisa que ele tem a fazer é começar o discurso assim. Eu sou o gado. Eu vou gaguejar. Pode ser que ele não gagueje. Mas se ele tiver, ficar fazendo de conta que ele não é gado, ele vai gaguejar na segunda palavra. Então, é o discurso do gado. Eu vou mostrar. Eu vou dizer. Olha, pessoal, olha aqui. Eu sou assim, 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 isso daqui às vezes acontece. Se acontecer, você, por favor, compreenda, me dê um voto de confiança, que eu estou trabalhando sobre isso. É melhor, eu sou gago, mas os gagos também amam. Não é? Então, confiança, os três componentes do amor. Confiança é uma coisa que se constrói um dia depois do outro. Vocês costumam ficar muito chateados quando alguém com quem vocês estão se relacionando não confia em você, provavelmente. Não falam, não contam, ou vem com uma coisa que, poxa, você não me falou nada. É natural, viu, pessoal? É super natural, porque confiança precisa ser construída. É um dia de cada vez. Vocês testam as pessoas com quem vocês se relacionam e as pessoas com quem vocês se relacionam testam vocês. Vocês não deveriam ficar ofendidos, nem nada. Vocês deveriam olhar e falar, é uma coisa que se constrói, a gente rodezinho vai conquistando isso. Até um não ter segredo para o outro. Até um poder confiar e contar tudo para o outro, leva tempo. Não são meses, são anos. E vocês deveriam olhar para a pessoa e falar, bom, agora ela está confiando mais em mim do que confiava há 2 anos atrás. Olha que beleza. Não, vocês estão me contando esse negócio. Vocês deveriam ficar honrados com qualquer demonstração de confiança que seus parceiros lhe dão. E não achar que só porque você começou a namorar a pessoa anteontem, ela tem que confiar em vocês completamente. Isso é impossível. É totalmente impossível. é pedir algo para a pessoa que ela não consegue dar do mesmo jeito que você não consegue dar para ela. Está bom? Ou vocês vão dizendo a senha do seu cartão de crédito para a pessoa 3 dias depois que você a conhece? Às vezes nunca na vida vocês fazem isso. Talvez na hora de morrer. Querida, a minha senha. Nada mais natural. Olhem para isso com absoluta naturalidade. Agora, comprometimento não. Comprometimento você pode conhecer a pessoa hoje e amanhã você... Sabe o que é comprometimento? Eu estou ao seu lado para o que der e vier. Não, é oferecer um anel de noivado. Não é comprar um apartamento junto. Nada disso. É, estou com você para cuidar e vier. Isso pode ser feito imediatamente. Isso deveria ser feito com todas as pessoas, não apenas com alguém que você tem um relacionamento. Vocês humanos deveriam estar comprometidos uns com os outros, completa e totalmente, para o que der e vier, só porque são humanos. Mas já que não é possível, pelo menos para a pessoa que vai para a cama com você. Pelo menos, né? Porque senão fica muito difícil. Então, relacionamento é isso. Você pode fabricar uma alma gêmea, desde que você faça essas coisas, você pode fabricá-la. Você pode dizer, você aí, que olhou para mim, gostou de mim, você será minha alma gêmea. Garanto que isso vai impressionar enormemente a pessoa, não é? Mas é isso. Então, alguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Eu sabia que nesse período de peixes o assunto seria isso. Vamos lá.
Não, mas não é sobre esse assunto, não. É sobre o projeto. É, voltando no assunto inicial, você falou que o projeto tem que estar de acordo com as 7 leis.
Sim.
Textualmente eu sei as 7 leis, ok.
Claro.
Como eu faço para avaliar se um projeto está ou não de acordo com as 7 leis?
É só olhar para o projeto e ver se ele não vai contra nenhuma das leis.
Eu consigo imaginar.
Mas
eu não durmo, né? Eu em casa as pessoas felizes.
Olha só. Então vou resumidamente dizer para você como é que se faz. Pode rir. Eu tô rindo também.
Eu não consigo pensar num projeto que vá contra uma delas.
Mas que maravilha, o que você acabou de dizer, eu não consigo pensar num projeto que vá contra as leis que regem o universo.
Qualquer uma delas, não é possível.
Olha que felizado, então para que você quer saber isso? Você já, oh, que maravilha, eu vou lhe dizer como é que você consegue. Você quer um projeto que não esteja de acordo com as 7 leis que regem o universo? Eu lhe dou um. Agora, seja um especialista em criar campos de concentração. Vai contra todas as leis que regem o universo. Todas elas. De cabo a rabo. Pronto. Você quer que eu explique? É isso que você quer, não? Então vamos lá. Tudo é mente. Então tudo merece existir. Porque saiu da mente de Deus. Tudo merece existir, né? Então suprimir a existência de algo vai contra as leis que regem o universo. Então, criar um lugar onde as pessoas irão definhar até a morte, serão suprimidas, deixarão de existir e já deixam de existir quando passam os portões, é contra as leis, a primeira lei que rege o universo. O que está em cima é como o que está embaixo. Logo, as mesmas leis que regem os anjos, os arcanjos, rege qualquer ser humano. Privar alguém de sua liberdade de deslocar-se para onde quer e construir a sua vida como deseja, é contra a segunda lei que realmente. O que está em cima não está sendo o que está embaixo. Terceira lei. Tudo vibra. Tudo está em constante movimento, tudo está em evolução. Tudo vibra o tempo todo. Tentar fazer com que as coisas não vibrem é contra as leis que regem o universo. Confinar as pessoas em um lugar onde elas não terão como continuar vibrando e se desenvolvendo é contra as leis que regem o universo. Impedi-las de crescer e se desenvolver, não dar a elas o suficiente para que isso aconteça, privá-las de elas continuarem se desenvolvendo como uma árvore cresce, vai contra a terceira lei. Manter as coisas num status quo, não deixar as pessoas transformarem os ambientes, vai contra a terceira lei que rege o universo. Tudo vibra em ciclos altos e baixos, direitas e esquerdas. Pegar algumas pessoas que poderiam trazer a realidade para algum lugar melhor do que está é tentar influir no ciclo daquelas pessoas que estão ali, não só do ciclo daquelas pessoas que estão ali, no ciclo de todas as outras pessoas que dependiam da ação daquelas pessoas que estão ali para se desenvolver e crescer ou para evoluir. Não interessa, não há mérito nisso, mas querer que as coisas continuem no mesmo status quo e impedir pessoas que poderiam levar isso ou para cima, ou para baixo, ou para a direita, ou para a esquerda, só porque você acha que não deve, vai contra as leis que regem isso. E vai por aí fora. Você quer que eu fale tudo?
Sim.
Você quer que eu fale
quarta?
Tá. Vamos lá. Então, tá bom, vamos lá. Tudo, quinta lei, tudo é consequência.
Na quarta.
Não, a quarta, a lei do ritmo. Todas as coisas pendem para os extremos. Todas as coisas se manifestadas têm extremos e elas pendem de um extremo ao outro. Então, querer que as coisas não pendam de um extremo ao outro e deixá-las e fazer com que impedir que elas errem, porque é isso.
Tirar o livre-arbítrio dela.
Tirar o livre-arbítrio dela. Não permitir que ela faça suas escolhas. Não dar a ela escolha. Isso vai contra essa lei que rege o universo. Por quê? Porque é indo até os extremos de um lado ou de outro que os seres encontram o equilíbrio no meio. Quando você priva uma pessoa disso, dizendo, em nome do equilíbrio, eu não permito que você tenha nenhum desequilíbrio, você está indo contra esta lei. Todos aqui na matéria têm desequilíbrios. Os próprios seres que impedem que os outros cometam desequilíbrios, têm desequilíbrios. Então, quando você vai contra a lei do ritmo, e é isso, ninguém está no centro totalmente, porque quem chega ao centramento perfeito, você já sabe o que acontece com alguém que busca. Sabe o que acontece? A pessoa é ejetada da matéria. Sabe? Tem um botãozinho quando você alcança. Porque todo mundo quer a iluminação, mas ninguém disse para a pessoa que quando ela se iluminar, ela vai sair da matéria. Tá bom? E é isso que acontece. Então, se você impede uma pessoa de ir de um extremo ao outro, do equilíbrio ao desequilíbrio, voltando para o equilíbrio novamente, até encontrar o centro, você está contra as leis que regem o universo, porque você não pode fazer isso, você não pode pegar o pêndulo da vida de uma pessoa e segurá-lo. Você não pode fazer isso. Você pode dizer, olha, você, o seu movimento pendular, na sua lei do ritmo, está indo muito nos extremos. Tente ficar um pouquinho mais assim, no centro. Mas é tudo que você pode fazer. Aí, tu tudo é causa e efeito de tudo. Ou seja, você não pode ser só causa, você não pode ser só efeito. Você é causa e efeito de tudo. Quando você tira nas pessoas a possibilidade de ser causa e efeito, você também está contra uma lei do universo. Essas pessoas, na medida em que você é a causa do infortúnio das pessoas, e só isso, e as pessoas viram causa de infortúnio de outras pessoas porque as perderam, você está indo contra essa lei. Porque ser causa e efeito de tudo não é ser causa e efeito de coisas terríveis. Você até pode ser causa e efeito de coisas terríveis, mas não é só, não é para isso que os seres humanos estão aqui, para ser causa de coisas terríveis. Mas você fica sendo causa e efeito do mesmo tipo de coisa, um dia depois do outro, causando infortúnios para quem está ali dentro e para quem está ali fora. Você colherá infortúnios.
Posso falar?
Sim.
Estou refletindo, né? Essa lei, ela é muito difícil, né? Porque a gente permitir, né, que o outro vá naquele outro extremo.
Você está falando da lei do ritmo.
Da questão da gente,
de não impedir. Mas você não permite nada.
Não,
é autoritarismo você achar que você está permitindo que outros...
Não, eu sei, mas digamos assim, num processo educativo, por exemplo, né, um exemplo que a gente está conduzindo, e que vai-se para um extremo, que é um extremo, às vezes, até de violência.
Sim.
Né, de... Acho que a gente está vivendo...
Então, lembra que 50% sempre. Sabe como você impede isso? Cuidando do seu equilíbrio. Se você cuidar do seu equilíbrio, não vai haver
política, inclusive.
Pelo menos não na sua vida.
Questão política, inclusive, né? Que às vezes a gente vê questão do extremo ou outro, né?
Então, sabe por que as coisas estão assim? Que nenhum de vocês está disposto a negociar. Só por isso. Se todos vocês parassem de se contrapor uns aos outros e começassem a negociar, vocês rapidamente, em 2 dias, eu já falei isso para vocês, se o planeta inteiro estivesse querendo, de fato, negociar, vocês conseguiriam a paz mundial em 2 dias. Está bem? Então, a lei do ritmo, vocês só têm conhecimento dela para poderem impedir os extremos, já que vocês sabem que as coisas oscilam para os extremos, já que vocês sabem disso, vocês não deveriam permitir que isso acontecesse. Mas não é prendendo as pessoas para que elas não entrem nos extremos ou colocando-as em caminhos de força para que elas não cheguem nos extremos. É negociando como é que ninguém chega no extremo. E a educação é isso, é ensinar as pessoas a negociar.
É propiciar um processo de reflexão para que ela seja sujeito da sua história.
Então, não é propiciar as pessoas.
Não, isso não vai propiciar situações.
É negociar, fazer da sua vida uma total, completa, perene, contínua negociação. Você não está propiciando aos outros, você está propiciando a você.
Não, propiciando, que eu digo assim, se eu for, por exemplo, num processo com as pessoas, eu trazer informações, eu trazer situações, eu propiciar no sentido de
você oferecer. Não, ainda não é isso.
Fica melhor isso, por favor.
É ser. Apenas ser. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa fazer propaganda de nada. Propaganda é altamente danosa. Violenta, toda ela. Você não leva informação a ninguém, você vive as coisas. Quando você vive, você é a informação. E não existe outra maneira de convencer o outro, a não ser você viver
ação.
As coisas.
Dando exemplo.
Reta ação.
É
Só existe essa maneira de convencer as pessoas. E negociar significa sentar e falar o que você precisa, não é o que você quer. O que você precisa. Eu vou lhe dizer o que eu preciso. Eu preciso disso, disso, disso. Você precisa de quê? Isso eu posso lhe dar. Isso que você precisa, eu posso lhe dar. Isso aqui, isso aqui, isso aqui que você quer, eu não posso lhe dar. Mas eu posso lhe dar isso. O que você pode me dar? Dessas coisas que eu preciso. Isso é negociar. É simples. Então, enquanto você estiver no eu vou oferecer, eu vou dar, eu vou informar, eu vou fazer, você ainda está sendo violento.
Está, a gente, de certa forma, ainda estamos impondo, talvez.
É, porque o outro é Deus, pessoal.
É, como se estivesse se sentindo superior ao outro. Né?
É.
Quer dizer que olha, você
é... É simples. Os três desequilíbrios, únicos desequilíbrios, sinais de desequilíbrios que vocês têm são três. Eu me sinto melhor que o outro. Eu me sinto pior que o outro. Eu não quero nada com a prática espiritual. São os três sinais de desequilíbrio. Toda vez que você está no eu tenho alguma coisa para lhe dar, propiciar a você, já está em desequilíbrio. Quando você diz, eu tenho umas coisas aqui que são importantes para mim, você se interessa por elas? Porque se você disser não, eu tenho que parar na mesma hora e falar namastê para você. E educar é isso. Educar é convencer uma pessoa que não tem a informação a transformar a informação em conhecimento. Para isso você tem que dizer a ela que aquilo vai ser útil para ela de alguma maneira. Educar é isso. As coisas são informações. Enquanto elas são informações, elas não são nada. Elas são descartáveis. Mas quando alguém recebe uma informação e recebe junto a orientação de que isso pode ser útil, quando você prova uma criança que quando ela aprende um e um é igual a dois, isso vai mudar a vida dela porque ninguém a engana mais. E a partir de saber que uma bala mais uma bala são duas balas, ela tem algo que faz com que ela interaja melhor com o mundo, aquilo se transformou em conhecimento. Mas você pode repetir a vida inteira para uma criança que um igual a dois, se você não disser para que serve, você não está ensinando nada. Entende? Pois é. Então, não se pare de proporcionar, propiciar, dar, oferecer, nada para ninguém. Trata-se de viver segundo valores internos profundos. Trata-se disso. Eu já falei para você o que são valores, não é? Para vocês. Valores são aquelas três ou quatro coisas pelas quais você morreria. Nunca foi tão importante vocês terem valores. Nunca. Agora é importante que vocês tenham valores. Que vocês descubram pelo que vocês são capazes de morrer. Porque pode chegar a hora que isso vai acontecer. Se vocês não souberem, a coisa fica difícil. Porque morrer não é nada. Morrer é só deixar esse corpo. E se vocês quiserem imediatamente voltar para continuar a missão. Então não é nada. E há coisas aí dentro de vocês pelas quais de fato vocês morreriam. Vocês precisam saber quais são. É urgente que vocês descubram quais são. Porque no andar dessa carruagem da humanidade, pode ser que vocês precisem, em algum momento, falar. Não, agora estou correndo a lua. Agora eu não posso renunciar aqui. Agora eu vou ter que me contrapor a isso. De uma maneira firme, gentil, integradora e cooperativa. É isso. Poxa, eu sabia que em peixes a gente ia ter discussões profundas. É isso. Já passamos da hora. Ah, não. Tem meia hora ainda. Uhum. Que beleza. Mais perguntas? Eu adoraria responder perguntas. Eu estava ainda, faltam duas vezes, sabe? Então, estávamos no causa-efeito. Quando você é administrador de um campo de concentração, você vai ser causa e efeito de coisas danosas. Como é que algo que suprime a existência, que não multiplica a situação energética dos outros planos nesse plano, que impede a vibração natural dos indivíduos e das situações, pode, de alguma maneira, ser causa de algo que seja bom? Impossível. Que impede a oscilação natural, do desequilíbrio natural dos seres, em nome de um equilíbrio que não vem de dentro do ser, mas de fora. Você só vai ser causa e vai receber os efeitos de coisas apenas danosas. Mas aí tem a lei da vibração. Semelhante atrai semelhante. E aí é que nós vamos ver que um empreendimento como esse só gera atração de coisas terríveis, não é? Então você fica sendo um fulcro, não é? Porque você não, aquelas pessoas não foram atraídas para você, você as caçou e arrastou para dentro de um lugar. Se não fosse o seu desejo de impedi-las de existir, suprimir sua existência natural, elas nunca estariam em contato com você, mas você quis. Então, quando você se arrasta para um lugar, você cria uma sintonia nova. Uma sintonia que não existiria se você não resolvesse fazer um empreendimento como esse. Se você se dedicasse a uma coisa um pouco mais sutil, né? Mas você quer. Então, quando você quer, aí você arrasta as pessoas que, pela lei da sintonia, jamais viriam a você para isso. E isso fica vibrando de uma maneira que só atrai mais disso para você. Ou seja, quando você for olhar, você é alguém que está sendo arrastado por essa sintonia para coisas cada vez mais terríveis e danosas, sem nem perceber. E por fim, a lei do gênero, não é? Tudo traz em si yin e yang. Ao ter um empreendimento tão yang, você está trabalhando contra o seu próprio lado yin, né? É impossível você ter um empreendimento como esse, a parcela, o desenvolvimento da parcela yin das criaturas, que é, o que é yin? Receptividade, continente, não é? Compreensão, apoio e gentileza, firmeza, cooperação, integração. Você consegue isso num empreendimento como esse? Impossível, não é? Então, você vai estar lidando o tempo todo com só apenas uma parte dessa dupla criativa do universo, desse duplo manifestar-se de Deus, não é? Dessa polaridade divina que é Yin. Quando você suprime Yin, você suprime toda e qualquer possibilidade de transformação. Por quê? Transformação, criação, o universo é perfeito, só existe dessa forma, porque Yang age sobre Yin e Yin transforma essa energia em uma outra coisa. Quando você suprime Yin, é impossível transformar qualquer coisa. E é por isso que empreendimento como esse não pode prosperar.
Esse empreendimento criou uma rota que nós estamos nela até hoje, de certa forma.
Exatamente.
um caminho, quer
dizer? Não.
Mais ou menos.
Não é isso. Um empreendimento como esse, ele é fruto de um desequilíbrio enorme. E segundo a lei do ritmo, volte e meia vocês batem nesse lugar. Volte e meia. Vocês vão de um estado de, não, nós queríamos paz. Olha, gente, o que que aconteceu algumas décadas atrás? Vocês estão num movimento de, nós queremos a paz, nós queremos a compreensão, né? E aí, o pêndulo virou para o outro lado. E vocês estão no outro lado desse movimento pendular como humanidade. E aí, vocês que queriam paz e amor, deveriam continuar querendo paz e amor, pessoal.
Não, não acontece.
Por que vocês, de repente, pararam de querer paz e amor? Vocês param para pensar sobre isso. Como é que a mesma humanidade que despertou para algumas coisas, tomou consciência de algumas coisas, falou, não pode ser assim. De repente, está desse jeito. E não são outras pessoas. Não são outras pessoas, são vocês mesmos. Para pensar. Então, o que está acontecendo? Ao invés de buscar o centro, vocês estão na outra extremidade do movimento pendular. E é por isso que é tão importante prática espiritual. De novo, vamos cair lá. Por isso que é tão importante prática espiritual. Porque a prática espiritual faz com que vocês ganhem consciência. O que é ganhar consciência? É falar, nossa, não é possível. Algumas décadas atrás a gente queria a paz no mundo. Agora a gente está querendo essa polaridade, a gente está querendo que um ganhe do outro, que um destrua o outro. O que aconteceu comigo? Uhum. Era isso que vocês deveriam estar se perguntando. Vocês deveriam estar se perguntando o seguinte, nós, como humanidade, que queríamos isso. Assistam aquele filme horrível chamado Jesus Cristo Superstar. Assistam de novo Hair.
Para relembrar.
Para pensar como é que nós, de repente, daquilo, estamos nisso. É a lei do ritmo. E a lei do ritmo só existe para que vocês saibam que esse movimento pendular existe, mas que vocês podem minimizar esses extremos para alguma coisa um pouco mais central. Mas como é que vocês fazem isso? Negociação. Nem para lá, nem para lá. Nem um lado, nem o outro. Nem fascismo, nem comunismo. Isso não existe. Isso são os extremos do pêndulo. E há uma lei que rege o universo. Vocês não vão poder se livrar disso. Mas vocês podem conviver com isso. Aliás, precisa fazer isso. Não é que, uma coisinha que eu posso pensar de vez em quando e vir a fazer um dia desse. Não, vocês precisam. É o que mais vocês precisam disso agora, já, nesse minuto. E é isso. Não, não é que isso nos arrastou para um negócio terrível. Não, isso é pensa. Vocês são a sexta raça humana nesse planeta. Por que será que as outras pereceram e vocês tiveram que começar das cavernas? Por quê? Porque vocês não adquiriram suficiente consciência para impedir que isso acontecesse. E todas as vezes é uma nova chance. De quê mesmo? De passar para uma civilização ímpar sem perecer, com toda a informação que pode ser transformada em conhecimento, de conhecimento e sabedoria, de como impedir que esse negócio aconteça de novo. Por que vocês acham que vocês têm notícia de Atlântida e Lemúria? Só para saber? Não, é para saber que existiram outras duas civilizações humanas que pereceram por desequilíbrio. Se autodestruíram, porque o planeta, pessoal, não vai se destruir nunca. Vocês não têm esse poder, vocês não terão esse poder. Esse poder não está com vocês. O poder que vocês têm é sobre vocês mesmos. Vocês podem sobreviver ou se destruir. nós, da quarta dimensão, achamos disso, que droga, vamos ter que começar tudo de novo das cavernas. Só, viu, pessoal? Que é o que temos feito, não é? Vai ser a sétima vez? Então será a sétima vez. Sete é um número perigoso? É um número perigoso. É um número das múltiplas possibilidades. Vamos lá então para a sétima vez, se é isso que vocês querem. Agora isso não é necessário. Nosso trabalho, em qualquer centro espírita que você vá, em qualquer centro de candomblé, em qualquer mesa branca, em qualquer sétima vez da vida, em qualquer lugar que vocês vão, onde um mentor está falando alguma coisa, ele só está falando isso para evitar que vocês sofram. Se a função das humanidades é gerar a energia que move o universo, a função dos aconselhadores da humanidade é impedir que vocês sofram. Mas para vocês não sofrerem, vocês têm que conhecer a verdade. E a verdade é essa. Está bom? Então, pensem, porque eu não posso entrar na cabeça de vocês e fazer um milagre de trazer consciência para vocês em um segundo. Mas eu posso dizer umas coisas que vão fazer vocês pensar. Esse é o momento para pensar muito. No quê mesmo? Em como você está conduzindo a sua vida, em que direção? Do desequilíbrio planetário ou do equilíbrio planetário? Para a conciliação ou para os extremos, ou para a polarização dos extremos? Para a concórdia ou para a discórdia? Cada ato, cada palavra, cada pequena coisa que vocês fazem. E se vocês conspirarem a favor da conciliação, vocês estarão salvando a humanidade. É só isso que vocês podem fazer, e vocês acham que vocês podem fazer o quê? A não ser isso. Só isso. Agora, o Mahatma Gandhi conseguiu a independência da Índia fazendo exatamente isso. Ele não fez outra coisa. Ele fez isso. Então vocês têm um manual para seguir. O manual da não violência, o manual da conciliação. Dê uma olhada nisso. Olhem como fazer. É tão simples. É olhar para cada pessoa que está na sua frente, olhando nos seus olhos como a pessoa mais importante que existe no mundo, conciliar-se com ela e deixar a fila andar. Tem uma fila para andar. Deixa a fila andar. Não é que vocês falam que a fila anda? Então, a fila anda mesmo. Deixa a fila andar. Vamos de pessoa em pessoa. Cada coisa. Não precisa procurar alguém com quem você tem uma grande inimizade para tentar fazer as pazes com ela, como se isso fosse a coisa mais importante do planeta. Não, é quem está do seu lado. É quem está de pé no metrô. E pronto. Não precisa procurar longe. Não precisa. Mesmo. E não procure sarna para se coçar. O que eu estou falando com isso? Pare. Por favor. De buscar relacionamentos nas redes sociais. Pare já com isso. Sabe por quê? Os meios eletrônicos intensificam as questões básicas. Está bem? Então, é mais fácil você brigar com uma pessoa no Facebook do que brigar com ela pessoalmente na mesma rua. Já perceberam isso? Uhum. Então, por favor, parem com isso. Cuidem da vida real. E deixem a vida virtual em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo plano. Voltem para o real. Tá bom? Porque já tem uma fila enorme no real. Vocês não precisam aumentar a fila. Porque é isso que vocês fazem. Vocês não precisariam ter metade dos aborrecimentos e infortúnios que vocês têm se vocês não ficassem caçando isso via internet, porque vocês caçam isso desesperadamente, como se vocês já não tivessem bastante problemas com as suas relações pessoais. Mas sabe o que que é? É uma bela de uma fuga. Vocês negligenciam os relacionamentos pessoais para ficar atrás de uma fantasia que não é real e que não vai levar a lugar nenhum. Porque quando você precisar, seus amigos virtuais não vão ajudar você. Tá bom? Faça um teste hoje. Entre no seu, na sua rede social e fala: socorro! Eu preciso de $1 milhão. Vai se basear. Não precisa nem isso. Socorro! Eu preciso que alguém converse comigo por 30 minutos.
Esquece.
Socorro! Preciso que alguém converse comigo por 5 minutos. Tá.
Que bloco da pessoa tá ruim.
Nossa, eu tô pasma.
Então você não acha que é isso? Você acha que é diferente disso?
Acho que sim. Na maioria das vezes acho que sim, né?
Como? Aí, uma alma ajuda você. Ok. Uma alma vai lá e ajuda você. Pode ter certeza que daqui a algum tempo as pessoas vão querer uma retribuição. Pessoal, testem. Eu gostaria que vocês testassem esse negócio, tá bom? Porque é real. É só dar uma olhada em como as coisas estão nesse momento. Nesse momento. Então, parem com isso. Construam relações reais. Porque é possível, viu, pessoal? Não deixou de ser possível, não, só porque agora existe outro. O www não é para isso. Sabe aqui é o www? Para quando vocês tiverem saído de Canilita, vocês poderem ter uma rede que vai substituir o dinheiro por escambo eletrônico e vai planejar a logística mundial para que vocês economizem 1/3 da energia que vocês gastam com uma logística absolutamente sem critério e sem nenhuma racionalidade. Então, o www é para isso, o www é para o futuro. E não é para ninguém arrumar namorado, www não é para isso. O www aumenta a possibilidade de você encontrar, localizar e trazer para a sua vida a pessoa que tem um conteúdo kármico mais difícil que você puder encontrar. Está bem? Testem. Afinal de contas, é só a sua vida sexual afetiva que vai ter uns problemas grandes. Mas sempre é bom, porque assim você lida logo com a coisa mais terrível que tem e de repente aprende os negócios, mas estou avisando, é isso que acontece. Se já no real já é difícil, imagina no virtual, quando você não sabe, não tem a menor ideia de por que a pessoa está entrando em contato com você. É para sair? Não, é para usar as redes de uma maneira bacana, para só falar com as pessoas que vocês deveriam usar a rede para facilitar a comunicação com as pessoas que vocês conhecem de verdade.
Mas não será que elas usam a rede com medo de lidar com a solidão mesmo? Ou de se enfrentar com a
solidão? Solidão é uma coisa maravilhosa, magnífica. Vocês deveriam ser os melhores amigos de vocês mesmos. Vocês deveriam ficar felizes. Ah, estou sozinha, agora posso ficar comigo um pouquinho. O que é isso? Quando você não consegue ficar dentro de 4 paredes com você mesmo, tem uma coisa muito errada acontecendo com você e não é a fuga que vai resolver isso. Então, se você procura as redes porque você não consegue ficar sozinho, precisa ter alguma coisa, plim, 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 acontecendo, para, e fala assim, esse plim, plim, plim tem que acontecer com pessoas de verdade. E dá um jeito nisso, Porque os meses para isso acontecer continuam todos aí. Todos. Vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa junto com as pessoas, fazer alguma atividade junto com as pessoas, vai para uma biblioteca, vai procurar. Né? Porque as coisas estão aí, nada mudou. Não existe nenhuma lei contra o relacionamento que não seja virtual, ou tem. Ainda não, né? Pode ser que em algum momento aconteça. Mas por enquanto, as pessoas ainda podem se encontrar, ainda podem conversar, ainda podem uma ir para a casa da outra, ainda podem fazer reuniões, ainda podem fazer essas coisas. Ainda, não é? Não sabemos até quando, né? Mas ainda é possível fazer isso. Então, por favor, cuidem disso. Cuidem. A rede é ótima quando você tem amigos reais, que você pega, que você toca, que você sabe onde mora, que você, se quiser, pode ir lá. E você usa a rede para se comunicar com eles. Aí está bom. Agora, uma pessoa que você nunca viu na sua vida, não sabe nem se ela existe de fato. Hein? Hein? Hã? Hã? Então, cuidado. Pode falar.
Roberto, você tinha falado um pouco mais cedo também. Ah, importante ter uma prática espiritual com ritmo e constância, você citou a yoga. Eu sei que a yoga não é a única prática
não,
espiritual.
Não, não é a única, mas o resto também é yoga.
Para que tipo de... Se você quiser falar delas e quiser falar para que tipo de perfil se afina melhor com cada uma, é legal.
Não, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Bom, posso fazer isso muito superficialmente, correndo o risco de que vocês levem ao pé na letra que eu estou falando e se percam nisso, ou seja, percam a bela oportunidade de fazer diferente. Olha só. A prática espiritual por excelência é a meditação. Por excelência. Não existe nenhuma prática espiritual melhor que a meditação. Mas você não pode aprender a meditar entrando numa escola de meditação, tá bom? Se alguém chegar para vocês e falar, tem uma ótima escola de meditação, você vai dizer, não, muito obrigado. Que não é. Está bem? Nenhuma. Ninguém pode ensinar você a meditar. Mas existem três práticas que conduzem naturalmente à meditação. Naturalmente. Tu precisa fazer esforço. Basta fazer a prática. E elas são o yoga, o tai chi chuan e as luzes marciais. Por quê? Porque o maior inimigo da meditação é o corpo físico. Você pode sentar, fazer assim com as mãos, colocar o olho lá em cima, nem sei. E ficar esperando, não vai acontecer nada. Você vai começar a sentir coceira, comichão, um negócio aqui, uma dor ali, uma dor não sei onde, uma dor não sei o quê. Não vai dar. Sabe por quê? O corpo físico precisa de atenção. Ele não vai deixar você ir a lugar nenhum. Pode dormir, aí sim. Aí o corpo físico, ah é, vai ficar assim? Então vamos aproveitar aqui e vamos dar um tempo. Pois é, mas quando você faz yoga, ou você faz tai chi chuan, ou uma luta marcial, você oferece para o corpo oportunidade de bem-estar. O corpo físico começa, no começo não, nas primeiras semanas, o corpo físico é isso aqui, não sei direito, mas quando você convence o corpo físico de que é bom, de que traz bem-estar, tudo começa a funcionar melhor, o corpo físico se rende à evidência de que isso me faz bem, ele começa a cobrar de você isso. Cadê meu irmão? Peraí, não fecha isso, né? Pô, hoje não vai ter, porque é tão bom. Desde que o corpo físico se sinta bem, aí ele deixa de ser um obstáculo e meditação é uma coisa natural quando o corpo físico está bem, quando ele está confortável. Quando o corpo emocional e o corpo mental estão confortáveis com a situação do corpo físico. Há pessoas... Ah, então, pode ser sem yoga? Pode ser natural, espontâneo isso. Mas para ser natural e espontânea, esse corpo físico dessa pessoa precisa ter naturalmente encontrado um conforto e um bem-estar natural. Isso acontece quando a pessoa trabalhou esse corpo físico em vidas anteriores. Porque não é trabalhar o corpo físico, é trabalhar a relação entre o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. E você pode ter feito isso em outras vidas e vir com um aparato, um complexo biológico já desenvolvido nesse aspecto. Mas mesmo assim, uma pessoa assim, ela vai sentir natural desejo de praticar yoga. Natural desejo. Natural desejo. Mas para os demais, isso requer, vai ter que ter um pouco de insistência, porque alguma coisa no interior da pessoa vai dizer, não quero nada com isso. Um desequilíbriozinho básico do não quero nada com práticas espirituais, porque o yoga é uma prática espiritual, o tai chi chuan é uma prática espiritual e as lutas orientais são uma prática espiritual. Que são yoga, todas elas.
Você tem uma certa dificuldade porque eu sou muito disperso. Tá? Eu não consigo focar ali, falando agora eu vou tentar. Eu tenho uma facilidade de dispersão.
Para com isso, é assim. Aceito, eu sou isso. Mas não usa isso como desculpa para não fazer. Vai lá e faz. Vai lá e faz, porque a única coisa que vence a resistência é a insistência. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Existe um sutra do Seixonye chamado Chuva Genérica da Verdade, que é uma coisa que coloca todas as coisas no lugar na sua existência. Só que ele leva meia hora para ser rezado e você tem que rezar pelo menos 49 semanas. No começo, quando você começa a fazer esse negócio, eu aconselho a todos fazer. Não há ninguém que esteja nessa sala que diga assim, não, na minha vida está tudo no lugar certinho. Não estaria aqui, tá? Não estaria aqui. Eu estaria lá na sua casa, olhando para como é lindo esse negócio do certinho. No começo, quando você começa a fazer isso, você dorme, você fica com raiva, você chora, você fica revoltado, você não gosta do texto, você acha tudo ruim. Resistência. Mas lá pela 24ª semana, você começa a achar lindo. Que coisa mais bonita. Mas como isso é lindo? Como eu não percebi antes que esse texto é tão maravilhoso? Nossa, que rápido. Essa meia hora parece um passarinho batendo as asas.
Já acabou?
Já terminou? Oh, como eu me sinto bem com isso? É porque você venceu a resistência e pode ter certeza de que a maioria das coisas que precisavam ir para o lugar já foram para o lugar.
Poderia fazer de manhã, em vez de à noite? Fazer de manhã com uma falta?
Não. Não, é à noite, né? Sabe por quê? Porque se você acordar e fizer um sutra, você pode ficar imprestável para o resto do dia. Mas se você já está com o seu camisolinha na sua cama, se você chorar, se você dormir, se você ficar com raiva, se você perder o sono, se isso tudo acontecer, já é à noite, já está de noite. Eu não aconselho a fazer pela manhã. Sabe por quê? Porque você pode ter a sensação nítida de que o sutra estragou o seu dia. E não é o sutra, hein? É você. Mas para sair disso, vai ser complicado. Então é melhor fazer à noite. Por quê? Já está de camisola. Perdeu o sono, vai na cozinha, toma um copo de leite quente, volta para a cama, lê outro livro, esquece o surto, deixa para lá. Acontece que se você fizer isso de manhã e a resistência tomar conta de você, você vai parar de fazer. Porque você não vai suportar as mudanças na vibração que o sutra vai provocar. Ah, essa reação toda vai desencadear um dia estranho, e você vai dizer que a culpa é do sutra. Minha culpa não é do sutra. Entende? por isso que eu não aconselho. É contraproducente, altamente contraproducente. A maioria das pessoas que abandonam o sutra no meio do caminho, abandona porque resolve o que vai fazer na hora do almoço. E aí volta para o trabalho completamente destrambelhado. Né? E aí não vai querer mais fazer. Pode falar.
Ô, Romero, você falou agora há pouco do www, que vai ser usado no futuro. Uhum. É, dá para dar uma pincelada nisso? Porque já começou esse processo?
Não. Hã? Começou um processo de olhar para www desta maneira. E começou na outra ponta um processo de conseguir isso sem www. Se eu falar para você que em Portugal já existe um banco de tempo, onde as pessoas não depositam dinheiro, elas depositam horas de trabalho, você acredita? Isso não tem nada a ver com www, porque essas pessoas, elas são avessas à www. Isso acontece que com o movimento pendular, né, do desequilíbrio, se a humanidade acabar saindo de Kali Yuga, indo para o Medium, que é o nome que a gente dá, quando vocês percebem que colaborar e integrar todas as pessoas, ser gentil com elas, ser firme em suas decisões, começa a ter efeitos mundiais. Isso vai acontecer daqui a 3 mil anos, vocês já estarão em plena consciência de que isso funciona e está conduzindo vocês a um lugar de prosperidade, tudo para todos, todos tendo lugar no mundo, mesmo os que estão com deficiências físicas. Porque, pessoal, não é porque uma pessoa não pode andar, ela não tem um lugar na comunidade dos homens. Não é porque uma pessoa não consegue falar, ela não tem. Mas acontece que a comunidade dos homens que vocês construíram exclui. É por isso que, para chegar à Idade de Ouro, vocês têm que passar pela cooperação e pela integração. Integração. Ou seja, sabe o que é integrar? É encontrar lugar para tudo e para todos. Porque existe, né? Olha, se tudo é mente, se tudo sair da mente de Deus e a mente de Deus é perfeita, tem que ter lugar para todas as coisas. Tem que ter. Não é uma coisa assim, ah, vamos ver, né? Se a gente acha um lugarzinho para colocar você aqui que não tem lugar. Não. É assim, tem que ter um lugar para você, a gente só precisa achar. Diferente.
É natural.
Que é inclusão.
É o natural, né?
Exatamente. Exatamente. Então, enquanto vocês não chegarem nisso e descobrirem que é preciso cooperar com todos, todos, cooperar com todos, de todas as maneiras possíveis, ou seja, fazer a fila andar, e entenderem que tem lugar no mundo para todas as pessoas, e não só para quem é bonitinho, alto, olhos azuis, simpático, né, para todas as pessoas, vocês não poderão sair disso, vocês só sairão disso quando vocês compreenderem isso. E essa saída de Kali Yuga é um a um, tá? Então não adianta fazer parte do Greenpeace, do Sol das Baleias, não, é assim, é um a um. É, um pessoal, um. É um a um, ganhando consciência e fazendo a fila andar. Um a um. Então, aqui nessa sala tem essas pessoas, eu estou falando com todos vocês, com a esperança de que vocês saiam rapidamente da situação de inconsciência, ganham consciência e comecem a fazer a fila andar. Vocês acham que eu estou aqui para fazer o quê? Eu quero uma novidade de ouro, e quero ela rápido. E rápido significa quão mais depressa vocês conseguirem compreender essas coisas. É isso. Agora, eu quero. E graças a Deus eu não tenho corpo físico para me atrapalhar. Ou seja, Quando eu não estou falando aqui, estou falando em outros lugares. Quando eu estou falando em outros lugares, esse planeta ele tem 24 horas e 12 horas de dia em um lugar, 12 horas de dia no outro, não é por nada. A gente aproveita essa coisa. Que a gente não dorme, sabe? Então, é isso. É simples. É bem simples. E isso, se vocês refletirem sobre isso e começarem a fazer 1% disso, vocês trarão a realização e a felicidade para mais perto de vocês. Só isso. Porque realização e felicidade só virão quando vocês estiverem gerando a energia que move o universo pela busca do equilíbrio. Quanto mais equilíbrio vocês buscarem, não precisa nem conseguir, viu? Porque, como eu falei, você tem que caminhar com a mesa nas mãos, ficar ali. Não pode tacar a bandeira branca na cabeça do outro. Não, tem que ser com gentileza. Então, só desejar a harmonia e o equilíbrio, apenas desejar a harmonia e o equilíbrio, fizer tudo que estiver ao seu alcance para tentar conseguir, já está gerando energia do novo universo. Não precisa conseguir, não. É o esforço para alcançar a harmonia e equilíbrio que gera energia, não é? Ah, se for assim, Romero, poxa, a gente não vai chegar nisso. O sol já teria apagado, não é? Porque vocês alimentam o seu sol físico com essa energia que vocês geram. Se vocês pudessem ver, é belíssimo. Da superfície do planeta sobem esferas rosa-alaranjadas que alimentam o seu sol. É a energia que vocês geram na busca do equilíbrio. E todos vocês geram. Todos vocês. Todos vocês, todos vocês, todos vocês. Mesmo quando vocês estão no máximo de desequilíbrio, lá vem uma bolinha subindo, aí outra demora 2 séculos e meio, mas...
essa figura. Entendi.
É como as árvores. Quando, durante o dia, as árvores respiram gás carbônico e soltam oxigênio. Vocês veem isso acontecendo? Não, não é? Mas elas estão fazendo isso. É por isso que se vocês destruírem todas as árvores, vocês vão ter problemas terríveis. Que elas estão fazendo isso. Da mesma maneira, se a humanidade desse planeta terminar, e não houver um outro planeta, porque sempre há, né? O Sol está sendo cercado por uma série de planetas, não é por nada não. É porque quando uma humanidade de um planeta termina, uma humanidade nova surge em um outro planeta, hein, pessoal? Vocês são a bola da vez. Marte já foi habitado e Vênus já foi habitado também. Mercúrio é habitado. Então, assim, pensem, se vocês terminarem, se vocês não existirem mais, o seu sol físico vai virar uma anã. É uma estrela, pessoal. Acontece que, olhe para o seu sol físico agora, ele está assim, ó. Não é? Com tempestades eletromagnéticas, atividade enorme. Sabe por quê? Porque em Kaliyuga vocês geram muita energia. Porque a coisa não é fácil. Ao pensar o equilíbrio é complicado, vocês ficam ali tentando, tentando, aí briga com aqui, briga com ali. Vai tentar um pouquinho, quero um pouquinho daquele on. Aí vem o outro, que on é esse? Aí ele para com isso. E vocês estão tentando. E o seu sol precisa disso, porque essas tempestades solares, eletromagnéticas, limpam a sua atmosfera, que está completamente poluída por ondas. Aí vocês falam assim, não, mas uma tempestade magnética dessa vai fazer parar. O meu celular vai parar de funcionar.
Graças a Deus.
Vai precisar de uns 2 ou 3 dias sem comunicação. Em algum momento isso vai acontecer. E não é nada demais. Se vocês tiverem uma rede real. Vocês sobrevivem a isso, né? Como? Bate na porta do vizinho.
Tomar café.
Bate na porta do vizinho, desce, vai pra rua, olha as pessoas, conversa com o sujeito da verdura do lado, coisas que vocês não fazem mais, porque o WWW não deixa vocês fazerem, né? É não demonizar o WWW. É olhar para o WWW como uma excelente ferramenta para vocês terem comunicações mais profundas e próximas com as pessoas que vocês conhecem. Olha que legal! Mas uma pessoa que você não conhece pessoalmente, ou você faz um esforço para conhecer rápido, para torná-la real, para deixar de ser um avatar e ser alguém de carne e osso que está na sua vida, que você conhece, que você gosta ou você não gosta. Puxa vida, que bacana isso. É isso. E, na medida, não é demonizar, não é falar, não, mas tem o Oedipo. Ué. Tudo que vocês fazem, tudo que vocês criam, como vocês estão na dualidade, tem o lado sombrio e o lado luminoso. Querer que uma coisa tenha só, para que alguma coisa que vocês criam só tenha lado luminoso, é preciso sair da matéria. E vocês não gostam muito. Né? Então, aqui, na dualidade, tudo que vocês criarem vai ter um aspecto sombrio. Vocês têm um aspecto sombrio? Ou quem aqui nessa sala não tem nenhum aspecto sombrio? Só para eu dizer, tem sim. Posso até falar aqui.
Cuidado.
Pois é. Tem aquele negócio do expor, não é? Que a mulher que me empresta corpo falou. É isso. É assim. Todos vocês têm suas sombras. Vocês deveriam abraçar carinhosamente as suas sombras e dizer, sombra, um dia você será luz. Confie em mim. Um dia você será luz. Porque o destino da sombra, o destino das tendências negativas e destrutivas de todos vocês é ser harmonizada para ser colocada a serviço da humanidade. Não há um defeito de vocês que não possa ser transformado em uma grande virtude. Não há nenhum aspecto negativo de vocês que no equilíbrio não seja absolutamente útil para a humanidade. Nada que vocês são é de fato ruim. Por quê? Porque o mal não existe. Tem que existir o equilíbrio. Então, há mesmo alguém que seja do mal? Não. Mas vocês, como são co-criadores, podem criar formas, pensamentos maléficas que habitam o seu mundo psíquico. Isso não tem existência real, mas se vocês se dedicarem muito à ilusão chamada mal, vocês podem criar formas, pensamentos bastante destrutivas, mas elas podem ser eliminadas com um pouquinho de chama violeta, ainda bem. Porque vocês são só co-criadores. Para serem criadores, de fato, vocês precisam sair da matéria. Porque é nisso que a matéria limita vocês. E limita para que vocês não façam coisas muito difíceis. Né? Limita para que vocês não sejam os seus próprios algozes permanentes. E todas as coisas negativas que vocês criam aqui, ficam aqui. Porque esse negócio, vocês já ouviram falar, portal, portal, portal para cima, portal para baixo. Não abriu um portal nessa geração. Gente, não existe portal. São peneiras vibratórias. Pensa. As faixas vibracionais repelem, por causa da lei de sintonia, semelhante atrai semelhante. Você só passa para uma faixa vibratória diferente dessa quando você vibra assim. É por isso que quem morre com culpa, medo e apego não pode passar para as outras dimensões. Porque é peneira vibracional na dente. Ou seja, ou você vibra e passa, ou você não vibra e não passa. É isso. Então, sabe, se desfaça dessas ideias românticas. Né? Vou abrir o portal. Não, você não vai abrir nada. São peneiras vibracionais. Ou você vibra de acordo e passa, ou você não vibra de acordo e não passa. Simples assim. Estou falando isso porque vocês precisam se livrar dessas ideias românticas a respeito de como o mundo invisível é e do que é a energia. Estou contando um monte de contos de carochinha para vocês e vocês estão acreditando nessas coisas. À medida que vocês acreditam nisso, vocês criam realidades psíquicas. E elas agem sobre vocês como se fossem reais. E elas não são. São formas de pensamento. Mas quando muitos humanos pensam do mesmo jeito, eles plasmam em realidade uma coisa que não é real. Uma condição psíquica que não é real. E se vocês não tomarem cuidado e não ficarem bastante conscientes com os olhos físicos, emocionais e mentais bem abertos, vocês embarcam nessas ilusões. E quando vocês forem perceber, vocês não estão mais com equilíbrio suficiente para fazer as práticas espirituais que precisa fazer, para voltarem à realidade. É isso. Acho que chega. São 6h15, já falei no caso, vocês já estão cansados dessa conversa. Então, reflitam sobre isso.
Só uma coisinha. Os néctar de chuva é 40 e tantos dias seguidos ou pode ser espaçado?
Ou você faz, eu aconselho o seguinte, 13 dias seguidos para vencer a resistência. Que difícil. E depois, uma vez por semana, até completar 49 vezes. É isso que eu considero a melhor coisa a fazer. Qualquer um pode se beneficiar muito com isso. Vamos fazer uma oração de perdão, porque toquei em coisas que deixaram vocês atravessados comigo. Então vamos desatar. É sério!
Já vamos ter que começar com essas partes.
Então, vamos nos atravessar e ficar em paz, que é a melhor coisa a fazer. Vamos lá. Eu peço perdão.
Eu peço perdão.
A mim mesma.
A mim mesma.
Por tudo que houve.
Por tudo que houve.
Negativo e destrutivo.
Negativo e destrutivo.
Nesta e em outras vidas.
Nesta e em outras vidas.
E também perdoo a todos.
E também perdoo a todos.
Por tudo.
Por tudo.
Devolvo a eles.
Devolvo a eles.
Energias deles que estão comigo.
Energias deles que estão comigo.
E recebo de volta.
E recebo de volta.
Energias minhas que estão com eles.
Energias minhas que estão com eles.
Para que de hoje em diante.
Para que de hoje em diante.
Eu possa viver minha vida.
Eu possa viver minha vida.
Com paz.
Com paz.
Alegria.
Alegria.
Prosperidade.
Prosperidade.
Saúde.
Saúde.
Segurança.
Segurança.
Confiança.
Confiança.
Determinação.
Determinação.
Coragem.
Coragem.
Independência.
Independência.
E muito amor.
E muito amor.
Eu sou.
Eu sou.
Uma expressão da divindade.
Uma expressão da divindade.
Do centro do meu círculo não se passa.
E do centro do meu círculo não se passa.
Eu irradio as virtudes divinas.
Eu irradio as virtudes divinas.
Para que melhor aconteça a todos.
Para que melhor aconteça a todos.
Mesmo que este melhor se contraponha.
Mesmo que este melhor se contraponha.
Aos anseios da minha personalidade.
Aos anseios da minha personalidade.
Ponho as duas mãos sobre o cardíaco.
Ponho.
E mentalizem que do centro do cardíaco uma luz branca multicolorida se irradia em todas as direções. Até formar um ovo de luz branco cristal ao seu redor. E ao conseguir isso, abre os olhos. Pronto?
Pronto.
Estão bem?
Delícia. Mexidos.
Pronto, bem
mexidos.
Então, até o próximo domingo, primeiro do mês, quando novamente conversaremos sobre essas coisas. Sejam obrigado. Felizes e não se esqueçam que é filanã.
Olhos
nos
olhos.
Olhos nos olhos.
Projeto.
Então, até lá. Cuidem-se.